Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 24 e 25. Mais uma vez quero agradecê-lo pela presença aqui. É motivo de alegria recebê-los. Nós vamos durante o mês de maio, sempre à noite, fazer algumas reflexões a respeito de família. E no texto que nós vamos ler hoje, ele narra a constituição da primeira família. É a narrativa da união do primeiro casal. E eu creio que todos que aqui se encontram têm alguma ligação com família. Ou você é casado, ou você é separado, já foi casado, é divorciado, viúvo, ou você vai casar um dia. Né, muitos adolescentes aqui que vão construir família, juniores, um dia você vai constituir uma família. E a mensagem de hoje tem como objetivo levá-lo a uma reflexão a respeito da formação da família. Aqueles que vão construir a família têm hoje a oportunidade de construí-la a partir desses elementos que nós entendemos que são essenciais para a formação da família. Aqueles que têm suas famílias construídas, eles podem fortificar em cima desses elementos a relação familiar. E o que é maravilhoso é que aqueles que tiveram problemas na sua família, e talvez você esteja aqui nessa noite dizendo, pastor, eu já estou enfrentando um divórcio, sou separado, quero dizer a você que a palavra de Deus sempre tem uma palavra de esperança e de restauração. Porque você pode construir de novo a sua família. O que passou, passou, e a partir de hoje, você terá condições de reconstruir a sua vida em cima desses elementos essenciais para a formação da sua família. Porque nós cremos num Deus de restauração, um Deus que restaura. Mas nós vamos falar de princípios. Princípios da formação da família. E esses princípios são elementos essenciais na formação de uma família. E eles se encontram aqui nesse texto de Gênesis capítulo 2, versos 24 e 25. Mesmo assentados como vocês se encontram, eu estarei lendo a palavra de Deus que nos diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Segundo o IBGE, na última década, nós tivemos no Brasil um crescimento de 160% de divórcio. De 2004 a 2014, houve um crescimento de divórcio em nosso país na ordem de 160%. Se você parar para refletir, diz, isso é assustador. Um sociólogo americano, ele diz que quando a família está em crise, a sociedade corre sérios riscos. E ele chega a questionar o futuro dessa sociedade. Porque a sociedade precisa da família. E se nós estamos vivendo essa crise na família, a conclusão de que chegamos é que a sociedade está em crise. Mas há um outro dado que ainda é assustador, e este dado é de um instituto de pesquisa cristão, e esse dado é recente, de 2017, onde afirma que o crescimento do número de divórcios, olha bem, assustador, entre os chamados cristãos, aí você coloca evangélico, católicos, é igual ao dos não chamados cristãos, aquele indivíduo que não frequenta igreja nenhuma. A proporção do crescimento de divórcio é o mesmo lá fora como aqui dentro. Aí é mais assustador. Aí nós precisamos refletir a respeito desses princípios da formação da família. E talvez um dos problemas esteja exatamente na formação da família. Na hora de você constituir a sua família. Talvez essa palavra é uma palavra que vai chegar de encontro a esses adolescentes que aqui estão. Na hora que você pensar em formar a sua família, você precisa ter esses princípios, esses elementos essenciais como algo inegociável para você formar a sua família. Olha, adolescentes, vocês que estão iniciando o namoro, vocês que amanhã vão fazer uma escolha e vão construir uma família, vocês precisam ter em mente que esses elementos são essenciais na formação da família. E quais são esses elementos? Primeiro deles, você precisa de desvinculação. Por isso, ou por essa razão, deixará pai e mãe. O capítulo 2, capítulo 1 de Gênesis, é uma narrativa da criação. Deus cria todas as coisas, e à medida que ele vai criando, Deus vai afirmando que era bom. Deus viu que era bom. Mas quando Deus cria o homem e ele está só, aí Deus vai afirmar que não estava bom. Ele precisava criar alguém que viesse preencher um vazio que estava com o homem. Aí Deus vai criar a mulher. E ele traz a mulher e apresenta o homem. E é interessante que o homem, ao olhar para a mulher, Adão olhar para Eva, ele diz que esta varoa é osso dos meus ossos. E ele olha para aquela mulher e se encanta por ela. E a partir da união desse casal, o Senhor vai afirmar que quando você for escolher alguém, você vai ter que deixar vínculos passados para se apegar a essa outra pessoa. Preste atenção. Todos nós somos criados em família. Nós temos vínculos com os nossos familiares. Nós somos apegados aos nossos pais. Eu fui o último filho de 11 na minha casa. Eu sou o caçula de 11 irmãos. E eu era muito apegado aos meus pais. E tinha um vínculo muito forte com eles e eles comigo. E eu percebia que eu era o filho da velhice da minha mãe, porque quando ela me teve, ela tinha 43 para 44 anos. E quando você chega à juventude e escolhe alguém e diz, vou me unir a essa pessoa, você tem que quebrar aqueles vínculos que você construiu ao longo de duas décadas. Quando eu me uni a Delma, eu tinha 24 anos. Então tinha duas décadas de relacionamento com meus pais. Eu era apegado a eles. E desvincular é algo que implica em mudar o foco de dedicação. E eu sempre fui dedicado aos meus pais. Algo que eu aprendi, olha aqui, filhos, e isso quem inculcou em mim foi a minha mãe. Ela era uma mulher muito simples, mas ela conseguiu me ensinar que obediência aos pais é algo abençoador na sua vida. Eu cresci com isso na minha mente. Que se eu obedecesse e honrasse os meus pais, Deus iria me abençoar. E é fato, porque é o mandamento com promessa. Eu cresci aprendendo que eu deveria obedecer e honrar os meus pais. E digo a vocês, a minha irmã está aqui presente, ao longo da minha vida eu consegui honrar os meus pais. Eu aprendi isso na minha adolescência, na minha infância, que eu deveria honrá-los, que eu deveria obedecê-los. Todas as minhas decisões, normalmente eu comunicava a eles, aonde eu ia, mesmo morando aqui na cidade e eles morando na roça, eu não conseguia sair sem informá-los aonde eu estava indo. Aliás, eu tenho esse hábito até hoje. Na minha casa, até aqui na igreja com a secretária, eu tenho o hábito de dizer, ó, estou indo na rua. Eu sempre estou dizendo aonde eu estou. Mas quem inculcou isso em mim foi minha mãe. Ela me ensinou que eu deveria dizer a ela onde eu estava. E que eu devia a ela obediência e honra. E ao longo da minha vida eu aprendi isso. E todos os filhos devem aos pais duas coisas: obediência e honra. Só que a obediência vai até o casamento. Quando eu decido romper o vínculo com a minha mãe e com meu pai para unir ao meu cônjuge, eu já não devo mais obediência aos meus pais. Agora o meu foco de atenção vai ser o meu cônjuge. Mudou o foco. E isso é algo muito sério, que exige maturidade emocional. Você chegar a um ponto e dizer, a partir de hoje, até aqui eu me dediquei a vocês, mas a partir de hoje eu me dedico ao meu cônjuge. Muda o foco de atenção. Isso implica no nível de maturidade. E no segundo momento é deixar de depender do pai e da mãe. Porque há três níveis de dependência. Primeiro, o nível de dependência é o emocional. Olha bem, um adolescente, ele não está maduro o suficiente no aspecto emocional para deixar um vínculo de 20 anos, ou de 15 anos, 16 anos, para unir-se a uma outra pessoa. Desvincular exige maturidade emocional. E eu percebo que a geração de hoje é imatura emocionalmente. O que eu observo é que a geração atual é bem imatura em relação à minha geração. Eu percebo que essa geração é uma geração imatura no aspecto emocional. E tem que ter maturidade emocional para você deixar vínculos. Por isso que namoro prematuro. Hoje as meninas estão iniciando namoro com 12 anos. Que maturidade você tem para iniciar um namoro com 12 anos? Que maturidade você tem para construir uma família com 17 anos, 18 anos? É para refletir. No segundo momento, deixar de depender no aspecto financeiro. Porque se você não é independente financeiramente, você nunca vai deixar o vínculo de obediência. Porque se seus pais, eles sustentam você financeiramente, você não desvinculou deles. Então, quando um casal diz, eu vou construir minha família, você trabalha? Não. Vocês têm renda? Não. Vão depender de quem? Ah, dos nossos pais. Talvez aí se explique o número de divórcios, de separações. Porque dinheiro é um dos motivos de separações. E também fala da questão da dependência geográfica, de eu estar muito próximo. Deixar da ideia de que eu vou me distanciar. Lembro que o Jamie Camp disse que um dos grandes negócios que ele fez no casamento dele foi quando ele casou e veio morar no Brasil. Deixou a sogra dele nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo isso. Mas olha, se você mora muito próximo, dificilmente você vai deixar de depender dos seus pais. Não vai deixar. É fato. Mas, meus queridos, o deixar, então, envolve o foco de atenção. Dizer para o meu cônjuge que a partir daquele momento você é o meu foco de dedicação. A conclusão de que nós chegamos é que obediência vai até o casamento. A honra vai até a morte. Os filhos nunca devem deixar de honrar os seus pais. Nunca. Os filhos têm o dever de honrá-los até a morte. A lógica é esta. A obediência vai até o casamento. Isso implica em dizer que eu preciso ter maturidade para desvincular dos meus pais para construir uma nova família. Se você não se desvincular, você não vai conseguir formar uma família dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Segundo elemento essencial para a formação da família é a permanência. O texto nos diz, vai deixar pai e mãe, vai deixar vínculos anteriores, vai criar um novo vínculo, vai se unir à sua mulher. A ideia aqui é a ideia de aliança. Eu tenho afirmado em todas as cerimônias que eu realizo que eu vejo o casamento de duas maneiras. Casamento é um contrato civil que duas pessoas fazem diante da sociedade. Normalmente, nossas igrejas, as igrejas batistas, exigem dos casais uma habilitação do cartório de registro civil, certificando que aquele casal encontram-se habilitados para contrair-se em matrimônio. E nós seguimos esse rito. Quando alguém nos procura para fazer uma cerimônia, nós dissemos, olha, tem que trazer uma habilitação e você vai ter que procurar o cartório de registro civil, dar entrada e depois você traz a habilitação para nós e nós realizamos um culto. Mas casamento não é contrato civil. Casamento é aliança. E há uma diferença entre contrato e aliança. Porque contrato pode ser quebrado. E o mesmo texto de Gênesis 2, ele encontra-se registrado em Mateus 19, 5 agora, quem está citando esse texto é Jesus Cristo. E Jesus acrescenta que aquilo que Deus uniu, o homem Não pode separar. E traz a ideia de aliança, de permanência. Ninguém pode entrar no casamento com essa possibilidade de ver se vai dar certo. Casamento é para dar certo. Não vamos experimentar se não der certo. A gente separa. Isso não é a visão bíblica. Por isso que exige um nível de maturidade. Exige que você tenha condições de se manter. E esse compromisso, essa aliança de casamento, é um relacionamento primeiro monogâmico. Não se faz uma aliança com outras mulheres, faz com uma mulher ou com um homem. Essa ideia de poligamia não é bíblico. Não podemos admitir nessa aliança uma terceira pessoa, seja um homem ou uma mulher. Quando você faz essa aliança, você faz essa aliança permanente com aquela pessoa, é monogâmico. No segundo lugar, é um relacionamento heterossexual. É um relacionamento entre um homem e uma mulher. Não há na Bíblia nenhuma possibilidade de casamento de dois homens ou duas mulheres. E olha que às vezes nós ficamos assustados, porque nós ouvimos, às vezes, entre nós mesmos, pessoas achando que isso é normal. Não é normal relacionamento entre homens e homens e mulheres e mulheres. Em Romanos capítulo 1, a partir do verso 24, a palavra de Deus nos diz que os homens inflamaram na sua sexualidade contra o... inflamaram com os próprios homens e as mulheres com as próprias mulheres. Mas isso é torpeza. E Deus os entregou às paixões infames. E vão colher o resultado de suas escolhas. Então nós não podemos admitir, em hipótese alguma, o casamento entre duas mulheres e dois homens. Por isso que eu tenho uma dificuldade. E tenho essa dificuldade, é uma dificuldade que nós como igreja vamos enfrentar, é de seguir essa linha, de fazermos casamentos no aspecto legal, de habilitação, de cartórios, porque hoje nós estamos caminhando para uma sociedade que aceita isso como normal. Habilita-se homem com homem para casamento. Mas a igreja, ela tem que firmar no princípio bíblico de que casamento é uma relação heterossexual entre um homem e uma mulher. Isso é um desafio. Então, se você é adolescente, você que está aqui, se você tem atração por pessoas do mesmo sexo, isso é uma anomalia. Isso tem que ser tratado. Isso não é normal. Ah, pastor, isso acontece comigo, então tem que ser tratado. Tem alguma questão emocional aí, mal resolvida. E se nós aceitarmos isso como normal, essa sociedade que já está doente, e como consequência, a família também está doente, ou a sociedade é uma consequência da família, como esse sociólogo afirma, a tese dele de que a sociedade está doente, porque a família está doente. E às vezes nós falamos que as nossas famílias estão doentes porque a sociedade está doente. Aí nós vamos entrar numa discussão. Mas a igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade, porque o Senhor Jesus disse que a igreja é a luz do mundo. A igreja é o sal da terra. Então nós temos que tratar essa questão. E o compromisso é indissolúvel. nós não podemos admitir a hipótese de pregarmos que o casamento é algo que nós vamos avaliar se vai dar certo ou não. Casamento é para dar certo. Então quero chamar a sua atenção, você adolescente, você jovem que vai construir a sua família, que você tem que ter isso em mente, como ideal para a sua vida. Quando construir a minha família, eu quero construí-la de uma forma permanente. Eu quero encontrar uma pessoa para construir um relacionamento duradouro. E é um compromisso, o compromisso é um relacionamento exclusivo. Na verdade, há um comprometimento. Então, a Delma é minha esposa exclusiva. E eu preciso, então, trabalhar esses elementos na minha vida. Mas o que é maravilhoso é que você pode estar dizendo: pastor, essa mensagem chegou tarde para mim. Mas eu disse no início que não chegou, porque Deus sempre dá a oportunidade de restauração, de você recomeçar a sua vida construindo de acordo com os princípios da palavra de Deus. Lembre-se de uma coisa: a sua experiência de vida não anula os princípios de Deus. O terceiro elemento essencial para a formação da família é a unidade. Eles se tornarão uma só carne. Talvez aqui esteja um grande desafio para qualquer relacionamento conjugal. Qualquer relacionamento. Porque quando nós entramos num relacionamento, encontramos a pessoa, o Adão encontra a Eva e a Eva encontra o Adão, e você se apaixona, a tendência é você não ver diferença. Você está apaixonado e aquela pessoa encaixa perfeitamente com você, mas não encaixa não. Fato é que não encaixa não. Com o tempo você descobre que ela é diferente. Algumas diferenças básicas. Primeiro que o homem, ele é diferente da mulher. O homem é mais fazedor. Você pode observar os meninos. Os meninos, eles estão sempre correndo, eles estão sempre procurando fazer alguma coisa. E as meninas, quando estão brincando, elas são mais reflexivas. A mulher é mais reflexiva. A mulher, ela tem uma tendência para ser. E o homem, mais para fazer. Isso faz parte da constituição do ser humano, porque Deus criou a mulher para ela complementar o homem. Há um autor que diz que nós, homens, temos muita dificuldade de nos relacionarmos com uma mulher que afronta a nossa autoridade em termos de cabeça. Isso faz parte da constituição do ser humano. Ele diz que todos os homens querem ser respeitados num relacionamento conjugal. E ele diz que todas as mulheres querem ser amadas, na verdade. Que todas as mulheres querem ser protegidas. A necessidade da mulher é de proteção. Ela precisa ver no homem presença, segurança. Aí me dirijo a você, homem, quando você falha com a sua presença no lar, com a sua direção no lar, os seus filhos vão ter problemas. Da mesma forma, as mulheres, quando elas não reconhecem essa autoridade espiritual estabelecida por Deus. Jaime Kemp, escrevendo a respeito desse assunto, ele diz que, Jaime Kemp é um especialista em família, e ele diz que são papéis santificados pelo Senhor. Santidade dos papéis estabelecidos pelo Senhor. Isso se você quer harmonia. Harmonia na sua relação conjugal. Depois, nós temos temperamentos diferentes. Somos pessoas diferentes. Às vezes nós somos um fleumático, alguém muito fechado, internaliza tudo, tem dificuldade de verbalizar. Ou você casa com um colérico, um sanguíneo, uma pessoa que externa tudo, fala de tudo. E quando nós começamos a nos relacionar, nós vamos percebendo que há diferença de temperamentos. E Tim LaHaye escreveu um livro a respeito de temperamentos, e ele afirma que nós não mudamos os nossos temperamentos. E eu não me torno uma pessoa fleumática, a Delma é uma pessoa calma. Dificilmente ela reage, ela pensa para falar, totalmente diferente, eu já falo rápido, já brigo rápido. Aí quando você se relaciona, vocês vão perceber que há diferença. E se vocês me conhecem aqui, sabem que nós somos diferentes. E temos que encontrar harmonia nessa relação. O grande desafio da relação é encontrar unidade em meio à diversidade. Isso é harmonia. A harmonia é você colocar uma orquestra aqui, com vários instrumentos, e colocá-los tocando em harmonia, e você apreciar a música. Se algum instrumento desafinar, você vai perceber. Aliás, eu não, você, porque eu não percebo, não. É um desafio encontrar esta harmonia. Então, unidade é um grande desafio. Você olhar para o seu cônjuge e dizer, olha, eu vou manter a harmonia com você, eu vou ter paz. E eu digo a você que se há um lugar que Deus instituiu para que a gente pudesse desfrutar de paz, é o lar. É o lar. Não tem algo mais gratificante depois de um dia de agitação, trabalho, correria, você chegar em casa e seja a esposa ou esposo, encontrar paz, harmonia. Então nós não entramos num relacionamento para mudar o outro. Nós entramos num relacionamento conjugal para nos ajustarmos o outro. E às vezes a gente leva tempo para descobrir que nós não mudamos o outro. Uma vez eu li um livro, e aliás eu perdi esse livro, não sei quem, emprestei alguém. E o título dele é o seguinte: Se eu começasse minha família de novo. Olha o título do livro, Se eu começasse minha família de novo. E o autor disse, o que eu não faria? E aquilo me chocou quando eu vi lá no, na introdução do livro. Ele disse, eu não iria orar mais pela minha esposa. Você vai falar, isso é estranho, né? Eu não oro mais pelo meu cônjuge. Sabe por que ele afirmou aquilo? Que ele disse que ele queria que Deus mudasse o cônjuge. Mas ele descobriu que mudar o cônjuge é uma tarefa de Deus. Ele tinha que ele mudar em relação ao seu cônjuge. Na verdade, ele queria que Deus mudasse o cônjuge, mas na verdade Deus queria mudá-lo. Se há alguém que você pode mudar, é você mesmo. Você não muda o outro, você muda você. É quando você tem uma atitude de mudança. É quando você observa os seus erros e assume os seus erros. Agora eu vou agir diferente. Porque quando Deus procurou Adão e disse, Adão, Adão, onde estás? Capítulo 3. Adão disse, olha, eu ouvi a tua voz e tive medo. Mas, o que houve, Adão? Ah, Senhor, eu estava nu. É interessante essa justificativa de Adão. Ele sempre esteve nu. Parou para pensar nisso? Ah, estava nu, Senhor. Mas ele sempre esteve. Aí Deus dá uma chamada nele, dizendo, Por acaso você não me desobedeceu não, Adão? Sabe o que o Adão falou? O que ele falou? Foi a Eva. Olha, o problema lá em casa é a Delma. O problema lá é ela, não sou eu. E parece que todo mundo aprendeu com Adão. Tem sempre um problema, é o cônjuge, ó, o negócio lá é a Lauane. Mas quando você falar, o problema sou eu, se Adão, não vou nem especular isso, mas se Adão falasse, Senhor, o problema sou eu errei. Eu desobedeci a tua palavra. Mas o Adão vai lá e diz, não, o problema é ela. E nós continuamos transferindo o problema para o outro. Então, o autor diz o seguinte, não fique orando para Deus mudar a sua esposa, não. Mude você. Mude em relação ao seu cônjuge. Tenha uma atitude de mudança. Faça uma avaliação diante de Deus dos seus erros. E permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. E o quarto elemento essencial para a formação da família é a intimidade. Estavam nus e não se envergonhavam. Esse texto é maravilhoso. Ele está falando aqui da relação sexual. Sim, mas é muito mais do que isso. Eles estavam nus e tinham intimidade, não tinham vergonha. Um do outro. Deixa eu dizer a você, jovem, solteiro que está aqui. O relacionamento sexual foi planejado por Deus para o casamento. Nós falamos muito em sexo seguro. Mas sexo seguro é no casamento. Não é através dos preservativos que o governo, infelizmente, distribui, incentivando a prática sexual de adolescentes e jovens, fora do casamento. Sexo seguro é numa aliança entre um homem e uma mulher, no casamento. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele diz que digno de honra é o leito conjugal. Sem mácula, sem marca. Deus planejou o sexo para o casamento. No casamento, o sexo não é pecado. Fora do casamento, o sexo é pecado. E a Bíblia diz que Deus vai julgar os adúlteros e os impuros, os fornicários. Isso é bíblico. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Então, um sexo seguro é o sexo dentro de um casamento. Numa relação de um homem e uma mulher dentro de uma aliança. Mas é interessante aqui, que quando eles estavam juntos, numa intimidade, e que eles não tinham vergonha um do outro, eles não tinham pecado. No capítulo 13, no capítulo 3, que vai narrar a queda, Moisés já vai dizer que eles estavam com vergonha um do outro. E esta vergonha que eles tinham um do outro, não é a vergonha do corpo, não é a vergonha da nudez. Ontem eu entrei no banheiro e encontrei um irmão, ele estava trocando de roupa. Eu disse, pastor, estou trocando de roupa aqui. Eu falei, não fica com problema não, fica com vergonha não. Fica com vergonha da barriga não. Aí eu lembrei desse texto, falei, olha, sabia que, né, Jorginho, lá em Gênesis. Não, Jorginho não, gente. Lá em Gênesis, eu estava imaginando o seguinte, não havia essa preocupação com o corpo. Porque o fato deles olharem um para o outro e não sentir vergonha, não é porque Adão tinha um corpo atlético, não. E nem Eva era siliconada com silicone, e Eva era uma mulher, aquele padrão beleza. Sabe a questão do problema, do vergonha aí? Não tem nada a ver com o físico. O problema da vergonha aqui tem a ver, sabe com o quê? Com o pecado. O que causa vergonha ao cônjuge quando estão despidos, um diante do outro, é o pecado. É o pecado. Porque na narrativa bíblica não diz em momento algum que eles tinham vergonha um do outro. Mas eles vão ter vergonha quando eles pecam. E eu digo a você que é o pecado que causa vergonha. Porque quando eu não estou em pecado, eu não tenho vergonha do meu cônjuge. E é muito interessante. A partir do momento que eles desobedecem a Deus, eles têm motivos para sentir vergonha um do outro. Mas o que é maravilhoso é que em Cristo nós temos a nossa imagem restaurada. Em Cristo, o casal, num relacionamento de aliança, esta intimidade que foi perdida com o pecado pode ser restaurada. Porque a ideia aqui é que haja entre nós uma intimidade muito mais do que o relacionamento sexual. É que haja entre nós uma cumplicidade. E que eu seja amigo da Delma e ela minha amiga. Que a gente possa conversar sobre qualquer assunto, sem qualquer constrangimento. É a ideia muito mais profunda do que simplesmente nós estarmos despidos numa relação sexual. A intimidade aí é espiritual. Por isso que o autor aos Hebreus diz que digno de honra é o leito conjugal. Sem mácula, sem pecado. Numa relação onde ambos se comprometem com o Senhor. Esse é o ideal de Deus para os casais. E o que é maravilhoso é que isso é restaurado em Cristo. Então, meus queridos, vocês que estão aqui nessa noite, pastor, eu nunca tinha ouvido isso. E não importa se você teve uma situação na sua vida, na sua jornada de vida, e que você, pastor, eu queria construir a minha vida de novo. Nós cremos num Deus que restaura você em Cristo Jesus. Porque Jesus veio exatamente, lá em Gênesis, se narra a queda do primeiro casal, vai narrar também a promessa de Deus que enviaria aquele que iria esmagar a cabeça de Satanás, que é Jesus Cristo. E quando Deus olha para Eva e para Adão, eles tentando se esconder com folhas, Deus vai cobrir a nudez do primeiro casal com pele de animais. Sabe o que está simbolizado na pele dos animais? Primeiro sacrifício que se tem registro na história. Deus teve que sacrificar para cobrir. O sangue teve que ser derramado para cobrir a nudez, ou seja, cobrir o pecado do primeiro casal. Mas nós sabemos que o sangue do Cordeiro foi derramado no Calvário. E o sangue de Jesus cobre todos os nossos pecados. Não importa quem seja você, não importa a situação civil que você esteja vivendo hoje, não importa, jovem, a situação que você esteja vivendo, o sangue de Jesus veio para cobri-lo. Mas você precisa arrepender-se e tomar uma decisão de caminhar de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. A intimidade vai ser restaurada. A sua intimidade com o Senhor. O homem pode estar separado de Deus, mas quando ele aceita Cristo, ele é reconciliado e há uma intimidade dele com o Criador. Então, meus queridos, eu entendo que esses elementos são essenciais na formação da família. E nós precisamos restaurá-los. Nós, como igreja, precisamos lutar por nossas famílias, mas lutar pelos princípios essenciais da palavra de Deus para a formação de nossas famílias. A minha oração é que o Senhor nosso Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Nós vamos orar nessa noite por a sua vida, pela sua família. Nós vamos louvar ao Senhor cantando uma canção e depois nós vamos estar aqui intercedendo pelas famílias da igreja. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé para nós louvarmos ao Senhor nesse momento. Eu convido a você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. E eu quero desafiar você nessa noite a renovar com o Senhor um compromisso de colocar na sua caminhada de vida esses elementos que nós entendemos que são essenciais para a formação de nossas famílias. Que você adolescente, você jovem que se encontra aqui, que você estivesse dizendo ao Senhor nessa noite: olha, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero assumir um compromisso com o Senhor de, quando construir minha família, ter maturidade, esperar o casamento, manter um voto de pureza sexual. Aos casais, uma renovação, um quebrantamento diante de Deus. Quantos conflitos poderiam ser evitados se nós buscássemos a unidade, assumindo nossos erros? Quem sabe está faltando na sua relação intimidade. E nessa noite você vai assumir com Deus de restaurar essa intimidade da relação conjugal, harmonia conjugal. Vamos sair daqui nessa noite com esse propósito em nossos corações, de estarmos lutando por nossas famílias. E se você está aqui nessa noite dizendo: pastor, minha família não deu certo, e eu estou sofrendo por isso, coloque diante de Deus a sua vida, assume com Ele um compromisso de viver valores. Ele promete restaurar a sua vida. Assume com Deus um compromisso de, ao construir uma nova família, se for esse a sua experiência nesse momento, coloque diante de Deus. Cremos um Deus que restaura. Cremos um Deus que trabalha em todas as circunstâncias de nossas vidas. Foi exatamente por isso que Ele enviou o Seu Filho, para derramar aquele sangue precioso naquela cruz, para nos salvar, nos perdoar e nos restaurar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz. E neste momento, ó Deus, nós clamamos ao Senhor por nossas famílias. Ó Deus, nós dependemos do Senhor. Somos fracos, falhos, muitas vezes falhamos como pais, como esposo, como esposa, falhamos como filhos. E nessa noite, ó Deus, trabalhe em cada coração aqui. Traga paz, restaure a harmonia nas famílias, no relacionamento conjugal, no relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Ó Deus, se há aqui entre nós pessoas com as suas vidas machucadas, a nossa oração é que nessa noite elas saiam daqui, ó Deus, renovadas. Renove a esperança no coração delas, porque nós cremos num Deus que restaura, num Deus de poder, e nós intercedemos por essas pessoas. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor como igreja, e nós clamamos confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta congregação e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.